este é o 26º episódio do K-Pop Top Noticia, sua central de notícias semanais sobre o mundo do K-Pop. Eu sou a Ípia, do Rustani, sua âncora convidada, e trago as notícias sobre o que rolou entre os dias 9 a 15 de janeiro. Seguindo o padrão do KPTN, nós vamos começar pelas notícias ruins, para depois falar só de coisa boa. Vem comigo! Acabou, mas a paz segue não sendo uma opção. Nesta semana, tivemos um horrível caso envolvendo a Nancy do Momoland, que teve fotos íntimas vazadas. Durante um evento do AAA 2019, um membro da staff tirou fotos da Nancy enquanto ela se trocava do camarim e recentemente compartilhou as imagens em um grupo do Discord com mais de 500 pessoas. Não demorou muito para que a hashtag OurRainbowNancy ficasse nos tópicos mais comentados por horas, com os fãs e pessoas com o mínimo de noção começaram a exigir que a MLG Entertainment tomasse conta de seus artistas. E, por incrível que pareça, dessa vez a MLG ouviu. A empresa publicou uma nota dizendo que tomará medidas legais contra quem espalhar as fotos, baseando-se em leis sobre violação de privacidade e disseminação de pornografia, além de assédio. A MLG também compartilhou que a Nancy está sofrendo no momento, o que não é nenhuma surpresa. A empresa termina a nota pedindo que, caso alguém tenha alguma prova dos agressores, envie um e-mail para a companhia para que possa agregar ao processo. A organização do evento, o Asian Artists Awards, também se pronunciou com uma nota e pediu desculpas a todos pelo ocorrido, dizendo que está trabalhando junto das autoridades sul-coreanas e do Vietnã, local onde AAA 2019 aconteceu, para que a justiça seja feita. Processos de investigações estão sendo realizados e parece que algumas pessoas já foram acusadas, mas não há maiores informações. A situação da Nancy acarretou uma petição que pede maior proteção para as idols femininas na Coreia do Sul. Esperamos que a Nancy possa se recuperar do ocorrido e que esse nojento receba o que merece. Talvez vocês tenham reparado que o T.O.O. sumiu do mapa após o lançamento da adorável Count 1-2, e talvez vocês, assim como nós, também se sentiram iludidos quando viram os meninos com novas cores de cabelo na K-Contact e nos vídeos que eles lançaram naquela época, achando que tinha um comeback chegando, sendo que esse comeback não chegava nunca. Pois bem, temos explicações agora. A CJ Entertainment foi acusada de tirar das mãos da NCH o gerenciamento dos meninos. O contrato, que era para durar 7 anos, durou apenas 7 meses e foi cancelado unilateralmente pela CJ. Essa quebra de contrato atrasou todo o planejamento do comeback do T.O.O. e nós ainda não sabemos quem agenciará os meninos. Funcionários da NCH demonstraram estar muito chateados, já que traçaram um plano de 7 anos para o grupo e gostavam muito dos meninos. A CJ Entertainment, aquela vadia, jura que o contrato que tinham era de apenas um ano, mas se o contrato era de um ano, por que não tinham algo já preparado para continuidade das atividades do T.O.O. Até o momento, o único membro ativo do T.O.O. é o líder Jaehyun, que está de MC no After School Club ao lado da Jamie e do Hyejeon. O grupo, que ainda nem completou um ano, tem um canal no YouTube que é atualizado com certa frequência, então pelo menos isso. Esperamos logo que a CJ tome vergonha na cara e retome as atividades do T.O.O. porque os meninos não merecem esse descaso. Nós até tentamos, mas nossa coluna sobre o Covid-19 ainda está presente. O lado bom é que desta vez é um caso só. O lado ruim é que o Cherry Bullet não tem paz também. Quando o grupo finalmente ganhou seu primeiro mini-álbum, a Yuju entrará em quarentena após ter contraído um caso positivo na estátua do seu drama, Contract Relationship Target Day. A Yuju testou negativo para o vírus, assim como outros membros do elenco e staff, e fará a quarentena por segurança. Sendo assim, ela não vai participar de algumas gravações do comeback do grupo, como o Showcase, que acontece agora no dia 20. Mas, para começarmos a falar de coisa boa, sabe quem se recuperou do Covid? A Chunha, que nós falamos no capítulo passado. O Verência vem de verdade agora, no dia 15 de fevereiro. Só que antes do álbum, vem o pré-release no dia 19. Quem também tá vindo com o pré-release é a Princesa das Fadas, a Yu. O single se chama Celebrity e sai no dia 27 de janeiro. O pré-release faz parte do quinto álbum completo dela, que ainda não tem data ou informações. Enquanto isso, os veteranos do Sex Kiss terão um comeback no dia 22 desse mês, realizado através do projeto do grupo com Yeo Hyo, chamado Don't Look Back. O King Fantasy também volta este mês, lá no dia 21, com o single Lemon Pool. A Day One está um passo mais perto de ser revelada, aparentemente, mas não sabemos direito o que está rolando com o número de membros. O que importa é que teremos comeback com 6 das meninas, e é isso aí. As góticas suaves do Dreamcatcher também anunciaram o comeback para 26 de janeiro. O mini-álbum Road to Utopia já tem teaser saindo e é tudo muito lindo. Inclusive, um beijo para Handon, que está de volta. Esse comeback encerra a trilogia delas e nos deixa esperando pelo próximo. Mas já deu uma mini confusão por aí com esse comeback. A empresa do grupo soltou uma nota após fãs coreanos se manifestarem no fancafé sobre o showcase realizado pelo Music Taste ser pago em horário ruim, onde poucas pessoas coreanas estariam livres para assistir. A empresa então resolveu deixar o evento gratuito, assim como era antes, mas ainda não anunciou nada sobre um novo horário. Ninguém entendeu exatamente o que levou a essa decisão, mas fãs que não poderiam pagar eles poderão assistir o showcase do grupo agora. Lembrando que sempre dá pra apoiar o Dreamcatcher de outras maneiras, principalmente agora que elas lançaram o tão aguardado Light Stick do grupo, então antes de se preocupar com o dinheiro desse show, considere comprar alguns dos álbuns e ajudar no comeback. Por fim, a Ciel anunciou que fará seu comeback com Alpha no primeiro semestre de 2021. E o Bobby, do Icon, soltou um teaser do nada para anunciar que seu segundo álbum completo vem aí. Um dia, quem sabe, porque tem um coming soon e a gente já sabe como funciona esse em breve da YG, né? Essa semana, os fãs do IZ*ONE tiveram uma pequena faísca de esperança, porque a CJ Entertainment está fazendo uma coisa boa, que é ver com as agências das meninas se seria possível assinar uma extensão de contrato. IZ*ONE, pra quem não sabe, é um grupo temporário chamado através do Produce 48 e seu contrato foi até abril de 2021. No entanto, elas são o grupo mais forte em vendas da quarta geração, com valor não apenas no eixo Coreia-Japão, em que foi formado, como também internacional. Então, seria do interesse de todos que o grupo continuasse por pelo menos um pouco mais de tempo. Mas tudo isso está em discussão ainda. E a única coisa que temos confirmada é que o contrato vai até abril. Se existisse justiça no mundo do K-pop, o grupo teria pelo menos mais 4 meses além do previsto, para compensar os 4 meses que tiveram que ficar em hiato durante a investigação do Produce. Mas como foi dito anteriormente, a CJ não costuma fazer as coisas direito, então é melhor não sonhar muito alto. Na semana passada, enquanto nós estávamos terminando o KPTN 25, ainda estava saindo notícias sobre o que estava rolando com o VAT7. Não tinha nada oficial, era notícia aqui, notícia ali, nada da JYP falar alguma coisa de verdade. O Mark postando frases sobre ser só o começo e pra sempre a gente perdido se rolou ou não. Até que finalmente veio a confirmação de que o VAT7 estava ali. Nenhum dos 7 integrantes renovaram com a JYP Entertainment, e agora parece que o plano de cada um é trabalhar nas suas coisas solo, sem esquecer do grupo. A preocupação de alguns fãs era sobre o nome do grupo, mas de acordo com a lei do Fair Trade Commission, após o fim contratual de um artista, a empresa deve passar todos os benefícios como nome de identidade visual para o artista. Então sim, minha gente, o VAT7 existe fora de JYP e, pelo que os meninos falam, vai continuar por bastante tempo, mesmo que cada um esteja em uma empresa diferente. É uma montanha russa de emoções e, para fechar todo esse ciclo, nesta semana também teve o aniversário de 7 anos do grupo que rendeu mais choros e postagens de cada integrante. Parabéns ao VAT7 por todas as conquistas e nós esperamos mais conteúdo do grupo e de cada um dos meninos, que com fé no pai agora vão conseguir realizar tudo o que quiserem. Algumas colunas estão definitivamente ficando fixas aqui no KPTN, e uma delas é o de atores e produtores de TV. Hoje a âncora é diferente, mas algumas coisas não mudaram. Então vamos primeiro biscoitar os nossos queridos idols atores, porque Park Ji-hoon está cotado para ser protagonista do drama From a Distance, a Green Spoon, baseado no webtoon de mesmo nome. As filmagens devem começar agora em janeiro. Quem também vai ser protagonista é Yeon-hwa, do CN Blue. Ele estará em The Barrio State, ao lado de Jang Nara, e a novela será exibida no primeiro semestre deste ano. Por último, temos que falar da lindíssima Naeyeon do A-Pink, que está cotada para o drama No Longer Human, do canal NBC. Será que vem sucesso por aí? E aí, Netsen? Vocês lembram quando deu a treta do Produce e ela falou que nunca mais ia fazer programa de formação de grupo?
Durou pouco, né?
Porque essa semana mesmo anunciaram Mnet Girls Planet 999, um programa de atrações globais, exceto que global só quer dizer China, Japão e Coreia, que irá lançar um grupo feminino. Garotas nascidas até 2006 podem se inscrever. Qualquer garota que se encaixe pode se inscrever, contando que tenha ligação com agências desses três países ou mora em algum deles. Vamos ver no que vai dar. Um outro programa que está torcendo o nariz é We Got Divorced, que pretende mostrar casais reais que se divorciaram e os porquês de terem chegado nesse acordo. Isso é bem diferente do final do programa que se opõe a ele, já que o We Got Married pareava celebridades com a intenção de fingir um casamento e viver como se fossem casais de verdade por um tempo, mesmo que não fossem casal na vida real. Era tudo atuação. O primeiro casal de We Got Divorced vai ser a Yumin, ex-Rania, e o Paegun, ex-Top Dog, que se divorciaram em maus termos, já que divergiam sobre como criar o filho, algo muito sério. Então é, o programa provavelmente vai ser um desastre de trem, mas eu não sei. Em notas mais leves, um salve para Yoo Jun do Wacky Mac, que vai entrar no elenco do programa de variedades da SBS, o Trend Record 2, e para Choa, ex-AOA, que estará no documentário On and Off da TVA, que será exibido em fevereiro. Sabe o que está estranho? A SM. Isso porque as coisas realmente estão acontecendo por lá e não estamos acostumados com isso. Se você ouviu o episódio anterior, deve se lembrar dos rumores sobre o novo boy group e, bem, parece que vai rolar mesmo. SM anunciou audições para meninos nascidos, atenção, entre 2002 e 2008. Você não ouviu errado. 2008. Preciso de um momento. Calma. Então, a empresa convocou esses pequenos filhotinhos, projetos de gente, para audições online, que serão a primeira fase na formação desse novo boy group. As audições serão feitas através da SM Coreia, Estados Unidos, Japão e China. Será que vem um grupo global aí? Por que isso é tão familiar? Mas falando do que é mais concreto, finalmente temos mais informações sobre Kingdom. E desta vez não estamos falando do famigerado programa da Mnet, e sim do grupo de meninos que debutará pela GF Entertainment em 18 de fevereiro. Os 7 membros já foram apresentados, e o conceito parece ser grandioso só pelos teasers. Atentas! Entre as meninas, também em fevereiro, teremos o Tribe, da Tier Entertainment, com a Universal Music, composto por 7 membros que já foram apresentadas. A gente descobriu até que uma das meninas, a Song Sun, é prima da Yuri do Girls' Generation. O mundo é pequeno e algumas famílias são talentosas demais, eu acho. A data fechada para o debut nós ainda não temos, mas já sabemos que vai ser em fevereiro e estamos no aguardo. Os music shows estão voltando a toda. Esta semana, 4 dos 6 foram ao ar e podem se preparar que semana que vem teremos semana cheia de novo. Já estão com os apps cheios de passes de votos, mas pra exaltar quem ganhou essa semana, as coisas foram bem equilibradas, viu? Cada um com um, BTS ganhou com Live Pozão, a solista Hyunjin Si ganhou a primeira com Shine Star, NCT U deu as caras de novo com Night's Love e quem também ganhou foi a collab inusitada do Rain com JYP, Sweet To Me. Parabéns para todos. Os aniversários de janeiro vêm aos montes e dessa vez queremos parabenizar Jihoon do Tracy, Kenta do JBJ95, Haeyun do Cherry Bullet, Soji do XAG, os gêmeos Dongdong, Xion do One Us e Dongmyeon do One We, Prince do Ghost Nine, Yohyun do Cosmic Girls, Kiyuhyuk, Ace HBY, Hyunpa do WI, Denise do Secret Number, Huni do Winner, Cheon do IZ*ONE, Jinwoo do NY, D.O. e K do EXO, Lex do Big Flow, Haibin do Momoland, J.U.S. do On and Off, Mia do Everglow, Aurora do Nature, The King e Taehyung do Black Six, para os lindíssimos Juyeon do The Boys e Hyun Won do Monsta X. Saudades, 19 de julho de 2019. Taewon do Vanner, Junkei do 2PM, Nia do Prisma e Yeonhun do Orbit. E tenha tanto salgadinho na festa deles que os convidados são obrigados a levar uma marmitinha pra casa. No KPTN passado, foi dito que haveria uma votação entre as músicas mais votadas de 2020. E sabe por que vocês estão ouvindo The Stealer ao fundo? Isso mesmo, é porque ela foi a grande vencedora. Nós tivemos mais de 300 votos na enquete e 36% deles foram para esse verdadeiro hino do The Voice. Mas vocês acham que K-Pop Top Podcast dá ponto sem nó? É claro que não, né? porque esta votação foi para ajudar a refrescar a memória de todo mundo, já que hoje demos partida na segunda edição do K-Pop Top Awards. Nessa edição, vocês poderão indicar idols, grupos, músicas e acontecimentos que rolaram entre julho e dezembro de 2020 em 10 categorias diferentes. As indicações vão de hoje, 16 de janeiro, até quarta, dia 20, e vamos deixar o link do formulário aqui na descrição do episódio. Não esquece de acompanhar o K-Pop Top no Twitter, porque também vamos ter a parte das votações, viu? Elas acontecerão entre 27 de janeiro e 5 de fevereiro, e o resultado será divulgado no primeiro episódio da segunda temporada, que acontece 18 de fevereiro. Legal, não? Então, bora pegar o link na descrição ou no fixado do Twitter e indicar bastante os seus preferidos, para que eles concorram na votação. Enfim, gente, esse KPTN especial está chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês aqui desta vez, e a melhor maneira de encerrar minha passagem como âncora convidada é colocando pra tocar What I Said, do Victon, a música mais votada da semana. Ainda bem, porque essa música é tão boa que me deixou um pouco sem tudo. Vou ficando por aqui, então. Se você, assim como eu, está prestando vestibular, lembre-se de se manter hidratado. E se não está, é bom se hidratar também, porque está fazendo muito calor ultimamente. Fui sua âncora da vez, a Ípia, do site Custane, Cultura Pop Foto Astral. Espero que possamos nos encontrar novamente em breve. Tchauzinho!